Posso? Bom dia, bom dia. Mais um dia o Senhor nos dá, segunda-feira. Que bom. Meu desejo é que nessa manhã, nesse período de oração, que a gente vai meditar aqui, a gente possa pensar no reino de Deus. E hoje eu tenho uma palavra para compartilhar aqui, que o meu desejo é que ela sirva para você durante essa semana, mas que você guarde no teu coração e leve ela, até porque a gente precisa dessa palavra até o final. E essa palavra é que nos dá a certeza de quem nós somos quando nós vivemos ela. E eu queria ler um texto, Romanos, no capítulo 8, que diz assim, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação com os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? É uma pergunta maravilhosa. Quem nos separará? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, que coisas? Vou ler de novo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Opa! Maravilha! Estar em Cristo Jesus, é assim que termina o texto. Amor que está em Cristo. Quem está em Cristo, a Bíblia diz que é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que novo? Novo em atitude. Novo, novo, novo que nos faz ter novidade de vida. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui que é bem interessante. A pergunta é, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem é que pode nos separar? Quais são as situações? Porque, de fato, quando nós conhecemos o Senhor, muitas coisas vão se levantar. E é interessante que o Paulo, quando ele trata com os cristãos, ele diz assim, as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas de Deus para destruição de fortaleza e de todo o império que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que nós precisamos fazer é levar todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então a gente vive no mundo invisível que a gente não vê, existe uma luta constante conspirando contra mim e você. Eu costumo sempre falar o seguinte, Satanás, querido, não está preocupado com quem não conhece, com quem não é nova criatura. Satanás não está preocupado com quem não está em Cristo, até porque quem não está em Cristo vive uma vida com seus próprios princípios, com as suas próprias pernas, com seus próprios pensamentos. Eles vivem uma vida segundo os princípios do mundo, o conceito, o governo do mundo. Agora, uma vez que você conhece o amor de Deus, uma vez que você começa a entender quem você é em Deus e você tem esse novo nascimento, aí o processo é... Eu digo Pedro, particular. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus fala duas coisas para Nicodemos. E todas as vezes que ele fala duas coisas, ele fala, em verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos vai lá, faz as perguntas de novo, e Jesus fala, Nicodemos, em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar e ver e entrar são duas coisas bem diferentes. Concorda? Vamos lá, vamos esmiuçar. Ver é uma coisa, e entrar no reino de Deus é outra. E eu geralmente dou esse exemplo. Imagina que você tem um ingresso para ver um jogo do seu time de futebol. Você tem um ingresso, você vai ver aquele jogo, ok? Então o que você faz? Você vai para o estádio. Você está do lado de fora. O ingresso te dá autoridade para que você entre e veja o jogo. No momento em que você passa naquela catraca, né? Ali, que você botou o ingresso e autorizou você entrar, o que significa que você está dentro do estádio. Opa! Esse ingresso te levou para dentro. Agora, se você vai ver o jogo é outra coisa, porque da catraca ali, da roleta, até você ver o jogo tem uma caminhada. Agora, se você vai conseguir chegar lá, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, você pode machucar, pode acontecer muitas coisas. Agora, o ver é quando você termina esse caminho até a sua cadeirinha, até o time entrar e você torcer. Então, eu fico pensando assim, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia fala que hoje nós vemos como nuvem, como um espelho, mas um dia o veremos como ele é. Então, o sangue de Jesus nos dá esse ingresso para um dia estar com ele na glória. Então, logo, o sangue de Jesus me faz entrar nesse reino. Agora, a caminhada do dia a dia desse reino vai nos fazer responder. O que pode te separar de continuar andando? O Paulo, quando chega para Timóteo, ele fala assim, tu estava andando bem, quem te impediu de correr? Quem te impediu? Então, tem algumas coisas que pode tentar nos impedir nessa caminhada de amar o Senhor com todo o nosso coração. E talvez hoje eu queria te falar algumas delas do meu ponto de vista, né? Do Pedro. Eu tenho situações que eu vivi que talvez para você é nada. E tem situações que você vive que para mim talvez não vai ser nada. Mas somente conhece a história quem está vivendo ela. Somente conhece a dor quem está vivendo ela. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que nada, nada pode nos separar desse amor. Nada. Nada. Até porque quem merecia a cruz era eu e você, mas ele tomou o nosso lugar. O que a Bíblia fala é que ele se entregou. Né? Não é que eu refuto, não vou discutir sobre isso, mas tem pessoas que falam assim, não, porque quando mataram Jesus na cruz, aí eu falo assim, mataram Jesus na cruz. Né? Porque a diferença da morte de Jesus é que ele se entregou. Né? Eu venho do Morro do Borel. Você não tem noção, querido. Quando começa o tiroteio, por mais que eu seja de Jesus, eu corro para me proteger. Né? Eu corro. Eu não vou ficar lá, não, porque o anjo do Senhor acampa ao redor. Não, eu vou me proteger. Né? Eu vou ser prudente. Eu vou me esconder. Mas o que a Bíblia fala é que Jesus ele se entregou. Porque ele sabia que aquele caminho só ele podia. E quem tentou impedir ele desse caminho? Muitas situações tentaram impedir ele. E logo no começo, quando ele já vê com esse propósito, que ele começa o ministério, ele vai para o deserto e lá a gente encontra Satanás, né, com a sua grande artimanha e usando a palavra. E isso é muito, muito interessante, né? Porque Jesus ele vem sabendo para que ele vinha e Satanás chega lá. Então, está com fome? As tentações da vida, está com fome, vai te pegar no momento da tua fraqueza, está com fome, e ainda usa um texto, assim, você pode fazer o que está escrito. Depois entra aquela soberba, né? Eu sei que você veio para ser rei, mas tu não precisa, se você me adorar aqui agora, pô, te dou tudo. Então, na vida nós vamos ter, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quem que pode te separar? Eu podia contar alguma história aqui, vou contar para você. Talvez você vá aí. Então, quando Paulo diz aqui, quem vai nos separar? A soberba? A angústia? A fome? A dificuldade? Uma vez eu tinha tirado férias no Morro do Borel e eu voltei de férias depois de 20, 22 dias, né? Eram 3 semanas. E eu estava com muita saudade do morro. Voltei para o Borel e cheguei lá. E quando eu cheguei, eu trabalhava, né? Com um grupo de amigos, e essa turma estava lá, os missionários ficaram, eu liderava esse trabalho, e quando eu voltei, o pessoal me chamou com um pouquinho assim, né, de cuidado, falou, Pedro, a gente precisa te falar uma coisa. Eu falei, o que houve? Roubaram a creche. Eu falei, roubaram a creche? Entraram. E eu fiquei chateado, triste, porque eu falei, mas como é que roubaram a creche? Né? Por que, que roubaram a creche? Eu sei que eu moro no morro, é uma situação complicada, o tráfico impera, manda, mas o meu relacionamento é com Jesus, não é com o tráfico. E eu não vou falar que no que diz respeito e o medo. Não, medo eu não tenho. Agora, eu também acredito que a hora que eles quiserem me tirar do morro, eles me tiram pela autoridade que eles têm. E você acha que eu vou me impor? Não, porque eu não vou ser. Não. O meu papel é orar. Então, por isso, você precisa também andar na linha, né? Então, eu falei, meu Deus, roubaram a creche. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí, o padre da Igreja Católica, muito meu amigo, padre Olinto. E eu fui lá no padre e falei, padre, eu preciso da sua ajuda. O que, que houve? Eu falei, pastor, o padre, roubaram a creche. E o senhor não me empresta o alto-falante da igreja para me dar uma informação pessoal? Ele falou, Pedro, sim, vamos lá. E eu fui lá, ele ligou o alto-falante dele, nós temos aqueles alto-falantes grandes, e toda a comunidade escuta. E aí sempre tem aquela chamada, né? Serviço de alto-falante da Capela Nossa Senhora das Graças, comunidade, hoje quem vai dar um aviso aqui, o irmão Pedro. E todo mundo sabia, eu peguei o microfone e comecei. Senhores moradores, que bom estar de volta aqui no Morro do Borel. Estava 20 dias de férias, mas com muita saudade de voltar para cá. Aqui é minha casa, eu amo estar nesse lugar. E comecei a falar o nome de algumas pessoas. Dona Maria, né, que tem uma comida muito gostosa. O seu Zé, seu Safra, dos barzinhos. Falei do pessoal, das crianças. Fui citando o nome de quem conhece a comunidade. Aí eu falei assim, mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou um pouco triste. Triste porque eu soube que a creche foi roubada. E entraram na nossa creche, levaram bujão de gás, ventilador, levaram televisão, levaram coisas pequenas. E eu acho que isso deve ser coisa de algum viciado ou de alguém que está desempregado, né? Mas que entraram lá. Eu estou muito triste, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Aliás, para vocês não, porque não tem nada a ver com a comunidade. Eu só quero dar um recado para você. Talvez você está me ouvindo, e com certeza está me ouvindo, porque o trabalho da Igreja Católica aqui é muito bom e tem como você me ouvir onde você está. Eu quero dizer para você que eu te perdoo. E mais quero dizer também que você não me roubou, não. Você não roubou nosso projeto, não. Você roubou a comunidade, porque essa creche é da comunidade, não é minha. Um dia eu vou embora, essa creche vai ficar aí. E continuei falando. E eu falei, se você precisar de uma vaga para o seu filho lá, se você tiver filho, me procura, pô. Talvez eu tenha uma vaga para o seu filho lá. E acabei. Só que quando eu saí, tinha 3 meninos do tráfico na porta da Igreja Católica que falou para mim assim, qual é, meu irmão? Fica tranquilo que a gente vamos achar esse cara. Eu falei, eu quero achar primeiro que vocês. Foi essa a minha resposta. Não, tranquilo, irmão. Nós vai achar. Eu falei, cara. E aí começou o burburinho, irmão, roubaram a creche, quem roubou a creche. Começou rápido. Aí começaram a chegar recado para mim, Pedro, pô, desculpa, irmão, mas alguém me ofereceu um bujão de garrafa, será que é o da creche? E aí eu comecei a andar nos barzinhos, comecei a achar, em alguns lugares, borracha, apontador, caneca, escova de dente. Comecei a achar coisas que eram da creche. Eu tinha recebido uma doação de lápis de cor da Carandache, que veio da Alemanha. O cara estava vendendo lá coisa barata, coisa que valia muito. E eu cheguei para o cara e falei assim, meu amigo, eu quero tudo isso que está aqui. Ele falou, vai comprar, irmão? Eu falei, não, vou comprar não. Eu quero tudo que isso aí roubaram da creche. Está tudo em alemão. E outra coisa, os caras estão doidos para saber quem comprou esse roubo. Ele falou, não, Pedro, leva isso tudo aqui, cara. E nem fala que eu peguei. Não, fica tranquilo. Aí peguei uma bolsa lotada. Por que eu estou contando isso para você? Está achando, pô, mas isso aí, irmão, isso é um problema? Eu falei, não, o problema vem agora. E passou uma semana e a liderança do tráfico me chamou lá na contabilidade do tráfico. E fui eu na contabilidade do tráfico. Entrei numa sala, um lugar assim, né, mal cuidado, mas estava lá a mesinha, um dos líderes do tráfico lá, cheio de cara armado, olhando para mim, e eu falei, e aí? Fala, irmão Pedro, tranquilo? A gente está sabendo o que aconteceu aí. E veio um toque lá de dentro. O toque lá de dentro é que veio... O roubo da creche chegou dentro do presídio de segurança máxima, que é chamado Bangu 1. E os caras lá, os líderes grandes, souberam e mandaram me chamar para me dar todo o dinheiro para me comprar tudo que foi roubado. Então, olha só, querido. Está ali eu, o líder do tráfico, os soldados, Deus e o diabo. Mas ninguém. Só está a gente ali. Meu pastor não está lá, minha liderança não está lá, não tem ninguém. E em cima de uma mesa, um pacote de dinheiro assim. Na época tinha uns R$3.500. E ele empurrou o dinheiro e falou, irmão, isso aqui é para tu comprar tudo que foi roubado. Eu falei. E eu aqui falei, Deus, como é que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E eu tive que usar, talvez, a estratégia que Deus me deu com muita sabedoria. Eu falei, olha só, eu sei que vocês são muito organizados. Eu sei. E eu sei que vocês têm uma contabilidade. No momento em que você me dá esse dinheiro, eu também tenho uma contabilidade. E eu preciso dar entrada naquilo que entrou. Eu vou botar esse dinheiro como? Vocês me deram. Pai, se a polícia amanhã depois pegar minha contabilidade, eles vão achar que tudo que eu faço aqui é dinheiro de vocês. E aí imagina, o ambulatório vai fechar, a creche vai fechar, a escola de música. Ele ficou olhando para mim e falou, não, irmão, eu sei que vocês são organizados, eu sei que vocês têm uma contabilidade, então assim, e vocês vão botar no caderno de vocês se vocês mandaram uma oferta? Como é que é isso? E você sabe que esse dinheiro aqui, cara, vem do lugar que vocês me conhecem. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Fazer curativo, se precisa de uma vaga na creche, eu estou aqui, vocês querem oração, eu estou aqui, mas eu não posso receber esse dinheiro. Eu vou tentar escrever uma carta para um amigo de vocês lá, mas eu não posso receber. Não fica chateado, não. É difícil, queridos. Quem vai me separar? É aquele dinheiro? E eu tenho certeza que quando eu saí dali de dentro, uma frase ficou, esse cara é crente. Sabe por quê? Porque todo mundo que se aproxima de gente poderosa como eles, quer alguma coisa em troca. E a única coisa que eu quero daqueles caras ali, e se você for um boré e perguntar a qualquer menino do tráfico, você vai perguntar, por que, que o irmão Pedro fala para vocês? Eu falo o seguinte para eles, amo vocês, mas não concordo com nada que vocês fazem. Estou orando para vocês serem presos. Não é melhor ser preso do que morrer? Porque só no Morro do Borel eu fiz mais de 120 velórios, só de menino do tráfico. O mais novinho que eu enterrei tinha 13 anos e o mais velho 28. Lá no Morro do Borel, a ciência ela é questionada, porque a gente aprende na ciência que você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Nas favelas do Rio, na violência do Rio, você nasce, cresce, morre. Você nasce, cresce, reproduz, morre. Você não envelhece. Quem nos separará do amor de Cristo? Talvez você fale, pô, meu irmão, mas isso aí... Pô, até eu. Então tá bom. Então vou te contar mais uma. Uma boa. Eu estava conversando com o pastor e falei sobre isso, né? Eu lembro que uma vez eu tomei uma surra numa delegacia, apanhei muito. Simplesmente porque eu fui fazer uma visita a um menino que foi preso. E era um menino que estava sempre ali, era do tráfico. E às vezes eu estava lá estampando camiseta para levantar sustento, né, para o projeto. E ele chegava lá, falou de fuzil, falava, pô, Pedro, deixa eu estampar também aí. Aí eu deixava estampar, estampava comigo, ensinava ele. E tinha uma conversa muito boa, sempre falava. E eu amo muito esse menino. Amo muito. E um dia ele foi para a praia, roubaram um carro, foram para a praia. E no meio do caminho tinha uma blitz, pararam ele. E prenderam os dois. Já era procurado, mas só que dentro do carro dele tinha fuzil, pistola, droga, um monte de coisa. Foi preso. Saiu na capa do jornal lá. E aí, acho que umas 3 semanas depois que ele foi preso, a irmã dele me procurou junto com um advogado, dizendo o seguinte para mim, pô, irmão, você pode ajudar ele? Eu falei, como assim? A gente precisa de um testemunho dizendo que ele trabalhava. Porque a irmã dele... Lembrou que ele fazia estampa comigo. Como é que ele estampava comigo? Então, ele trabalhava comigo. Como é que um cara que trabalha comigo está num carro de luxo, com fuzil, pistola, granada e droga dentro, indo para a praia? Estranho. Mas o advogado queria que eu deposse lá no dia que ele trabalhava comigo. Para quê? Para que a acusação fosse somente por roubo de carro e não por tráfico de droga, arma. E eu falei, meu amigo, eu não posso mentir, meu irmão. Não vou mentir. Não, cara, eu ajudo ele aí, o cara aqui do movimento. Eu falei, meu amigo, não vou. E eu fiquei aquilo na minha cabeça, eu não dormi. Eu falei, eu preciso visitar esse cara, eu preciso ir na delegacia, eu preciso falar com ele pessoalmente, porque existe uma coisa na comunidade chamada fofoca. Por causa de fofoca, pessoas morrem. Morrem. Então, por isso, você precisa andar na luz. Você precisa andar na luz, porque quando você anda na luz, nada vai te separar do amor de Cristo. Nada. Porque essa luz é capaz de ser lâmpada no teu caminho e vai te iluminar. E eu fui visitar ele. Não era um dia de visita, mas eu fui assim mesmo, fui lá. E fiquei lá esperando. Aí teve uma hora que alguém me chamou e falou, ó, fala com o inspetor aí. Eu entrei na sala do inspetor, uma inocência, ovelha indo pro matador, irmão. Eu entrei. Aí quando eu cheguei lá, o cara tava de cabeça baixa e falou, pois não. Eu falei assim, meu nome é Pedro e eu queria saber se o senhor pode me permitir eu visitar o Paulo. Aí ele falou assim, o que você quer com ele? Eu falei, eu queria falar de Jesus para ele. Falar de Jesus? Quando eu vou lá no morro que eles me dão um tiro, tu não fala nada. Você vai lá falar para eles falar de me dar tiro? Eu falei, não, olha só. Não. Aí o cara começou a ser ignorante, aí saiu da sala. Eu fiquei... Só que é o seguinte, irmão, onde ele estava, de onde ele estava, ele tinha condição de ver nas celas quem estava preso. E dali onde eu estava, eu também via. Mas ele saiu da sala e eu fiquei... Eu falei, e agora? Aí eu olhei para um carcereiro, o cara fez assim para mim. Só que quando eu estou saindo, entrou um outro inspetor. Aí o outro inspetor olhou e falou assim, o que você quer aqui? Eu falei assim, não, eu estava querendo falar de Jesus para um preso, Paulo, vir visitar eles, mas eu acho que não pode. Não, não, você quer falar de Jesus para ele? Vamos lá, vamos lá. E me levou. Eu fui. E eu achei, glória a Deus, Satanás foi repreendido, né? Achando, me sentindo já o cara cheio de Deus, né? E fui andando com a minha Bíblia, passei e comecei a ver os caras na cela, assim. E lá no cantinho, o cara me viu, falou, fala aí, irmão Pedro, fala aí, Pedro, tudo bem? Aí eu fiz assim. Aí o carcereiro foi lá, tirou ele, algemado, e me colocou na sala, na frente, com ele assim, ele algemado, falei, e aí, Pedro, tal. E o carcereiro olhando aqui, gente. Aí eu falei assim, Paulo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ter um compromisso com a verdade, né? Para tentar jogar para ele o que estava acontecendo. Aí o cara falou para mim assim, vocês estão falando em código? Aí esse rapaz, que era muito conhecido no mundo do... Falou, pô, irmão, deixa eu ficar sozinho com ele aí. Aí o cara olhou para ele e colocou a gente numa sala. Uma sala assim, desse tamanho assim, bem grande. Que era a sala de visita, com todo mundo ia, todo mundo ficava ali dentro. Cheio de grade. Me botou lá sozinho. Tava eu, ele, tinha mais um casal lá. Tava ali dentro. E eu falei, cara... O advogado me procurou falando que eu vou ter que depor, falar que você trabalhava comigo. Cara, você não trabalhava comigo. Rapaz, você ia lá, às vezes você estampa, mas como é que eu vou... Como é que eu vou falar diante do juiz que você trabalhava comigo? Eu estou sendo... Eu estou me... Assim, estou sendo um pacto com a mentira. Aí ele falou, pô, não, tá tranquilo, não precisa falar nada não, cara. Desculpa aí, agora que eu estou sabendo, então é você que vão chamar. Eu falei, não, cara, não posso. E comecei a falar com ele. Nessa hora que eu estou falando com ele todo animado, né, que agora estava... resolvendo, quem é que chega dentro dessa sala? O outro cara que me proibiu. Ele olhou para mim e começou a xingar. Tá fazendo o que aqui, seu moleque? Começou a xingar um monte de palavrão. Deu um tapa na cara desse cara, o cara algemado olhou para ele com uma cara de ódio, cara grande, e levou. Bota esse cara na cadeia de novo. Aí botou na cela e eu fiquei, e você some daqui, hein? E começou a me xingar. Aí eu peguei minha Bíblia e voltei pelo mesmo caminho. Quando eu comecei a passar perto da cela, os caras falavam pra mim assim, e aí, pastor, a chapa tá quente pro teu lado, a chapa tá quente. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Só que pra sair, eu tinha que passar nessa salinha. E eu olhei lá naquele espelho, eu vi aquele cara vindo, eu falei, eu vou pedir perdão pra ele. Eu tinha que ter ido embora. Mas eu queria pedir perdão porque eu fiz uma coisa errada, né? Ele que mandava ali dentro. E fiquei esperando. Quando esse homem entrou na sala, assim, tu tá fazendo o que aqui ainda, rapaz? Aí, nessa hora, irmão, as pessoas falam que o policial, ele é maldoso, ele bate nas pessoas, tal, tal. Mas aquele cara ali, além de ser policial, ele tava meio endemoniado, irmão, porque ele me deu um soco e eu caí e falou, tu é bandido, rapaz, tu quer dar fuga pra esse cara aqui? E começou a me bater, começou a me chutar, eu falei, mano, eu sou missionário, eu sou missionário. Que missionário que... Aí eu fui falar o nome da organização que eu trabalhava, que era Jocunha. Eu falei assim, eu sou da Jocunha. Ele falou, que Ogum, o quê, rapaz? Pode chamar teus demônios, que aqui quem manda sou eu. E eu comecei a me proteger e couro comendo. Eu falei, meu, não, moço. Aí eu sentei, ele me dá teu documento. Pegou meu documento, levou. Eu acredito que ele foi lá ver alguma coisa, se eu tinha alguma ficha. E eu fiquei ali, eu tinha minha Bíblia na minha mão. Eu tentava abrir minha Bíblia para ler alguma coisa, eu não conseguia ler nada, E ele voltou, pegou meu documento e falou, some daqui, nunca mais eu quero te ver aqui. E eu saí de lá triste. E eu comecei a falar, Jesus... O senhor me chamou para ser missionário, para viver isso aqui? Não quero, não. Não quero, não quero, não quero, não quero. Aí tentei ler a Bíblia, não quero, não quero, não quero. E quando eu entrei dentro do ônibus, eu pensei num texto. E quando eu abri a Bíblia, caiu nesse texto. E estava escrito assim. Quando eu tive fome, tu me deu de comer. Quando eu tive sede, tu me deu de beber. Quando eu estava nu, você me vestiu. E quando eu estava preso, você foi me visitar. Ali eu entendi. E a pergunta é, qual é a dificuldade que vai nos separar desse amor? O que vai nos separar? O que é que vai nos separar? Os tiroteios? Né, eu sei que talvez tem muitas pessoas aqui olhando para mim e você não tem a dimensão que acontece às vezes no morro, numa favela, você não tem dimensão. E parece que todas as coisas cooperam e mostram que parece que você está sozinho. Quando você começa a ver o tiroteio comer e quando termina o tiroteio, você já sabe que alguém vai te chamar. Porque você tem um ambulatório, você é enfermeiro. E quantas vezes de noite ou de dia eu saía para atender gente com tiro? E às vezes no meio do tiroteio. Porque às vezes eu não tinha nem escolha, mas o que eu precisava, ela falou, Senhor, me protege. Teve uma vez que morreram 3 meninos no morro e um estava baleado. E eu fui descendo o morro, tinha um morto. Aqui, pega ajuda aqui. Eu falava, cara, o cara está morto. Não, ajuda aqui. Meu irmão, o cara está morto. E eu fazia assim, ele não tem mais como ajudar. Onde é que está o ferido? E eu chegava lá no ferido, tinha alguém com um tiro na perna, um furinho e um rombo atrás. E você tinha que cuidar. E no meio de tudo aquilo ali, você está ali. E agora? O que é que eu faço? Eu acho que eu vivi muitas situações que poderiam ser suficientes para me largar esse amor. Mas já se passaram 38 anos. E quem vai nos separar? O que está tentando te impedir de andar nesse amor? Pensa sobre isso. Nada pode te separar. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pensa sobre isso. Deus te abençoe. Não rede, não volte atrás. Não existe plano B, querido. Uma vez com Ele, sempre com Ele. E pode ter certeza que Ele diz, estarei com você todos os dias. Que Deus te abençoe.